Bom dia, movimento. Você está bem? Espero que sim. Bom te ver. Bom saber que você está aqui conosco nesta manhã, em família, em amigos. E eu estou muito feliz de poder contar com a presença de vocês. Nós estamos, para você que está aqui na primeira vez ou segunda, nós estamos numa série de mensagens chamada Somos Livres, como você acabou de ver aí, e nós estamos expondo o livro de Gálatas, o livro todo de Gálatas. Uma das coisas que nós temos feito aqui na Movimento como prática é expor livro, o livro todo, e fazer séries longas, porque nós percebemos que a retenção de conteúdo, de informação, ela é melhor com séries longas. E também tem um detalhe de bastidor, que a gente desafoga a comunicação. Então, a gente não quer ser uma igreja ativista que suga e arranca a lã das ovelhas. A gente sempre fala isso. Todos os ministérios têm que trabalhar de forma leve, de forma com qualidade, com coisa boa. Então, nós fazemos isso, juntando todas essas práticas e estratégia, nós temos percebido que expor a palavra de Deus no mesmo contexto por um tempo mais longo, ele é mais proveitoso, porque repassamos isso também nos GCs, né, nos nossos grupos de conexão. Então, tem sido muito bom trabalhar dessa forma. Bom, para quem não me conhece, sou pastor Brunão, e vamos lá. Nós estamos, então, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós leremos do 21 ao 31. Só para relembrar, nós falamos ao longo dessa série até aqui sobre o evangelho da graça, a mensagem da graça, não ceder, viver por fé é a morte da hipocrisia, o evangelho que é suplementado é o evangelho suplantado. Falamos do evangelho como uma promessa, e Jesus é a aliança dessa promessa. Falamos nos braços do Pai ou na tutela da lei. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí na tela: qual é a verdadeira raiz da liberdade? Aonde que está a nossa liberdade? Certo? Como isso nos impacta? Então, fica essas perguntas para a gente engajarmos no texto aqui. Vamos ler? Vamos ler? Vamos juntos aqui. Mas antes, eu quero lembrar, agora que vem na cabeça aqui, semana passada, nós tivemos um tempo em conselho lá no, na Chácara Primavera. Para quem não sabe, a Movimento, ela é uma igreja que foi plantada por um movimento de igrejas que plantam igrejas. A Chácara Primavera é a nossa mãe, e também tem parceiros que plantaram a nossa igreja ao longo desses 10 anos. Lá no início, teve gente que acreditou no projeto e investiu dinheiro para que a igreja pudesse ser aberta. E nós tivemos um tempo lá de 20 anos, desde a primeira igreja que foi plantada pelo CTPI, pela ideia da ressurgência, pela Chácara Primavera, que é um impacto, né, que começou há 20 anos atrás, desde a primeira igreja que foi plantada, em Vinhedo. E nesses 20 anos que foi comemorado lá, a gente teve em torno de 200 pastores lá, e igrejas representadas, e foi um tempo muito bom, renovador para nós. Teve lá eu, Mazão, o Tiago e o Rodolfo também. Nós tivemos lá e foi um tempo assim incrível. Foi sexta e sábado. Tivemos preletores internacionais lá, o Steve Andrews da Kensington, que é uma das igrejas que ajudou na plantação da Movimento. Também foi um tempo incrível. Foi assim, renovador para nós. Então é legal falar isso para vocês, para que vocês saibam também quais são as nossas referências, quem é a nossa mãe como igreja, quais são, assim, a nossa filosofia de ministério. Então, nós, inclusive, renovamos essa aliança de plantarmos outras igrejas. Então, uma das coisas que a gente vai renovar entre nós no conselho da igreja, eu quero que você saiba, é que nós, mesmo pela fé, viu, gente, que quem estava aqui semana passada, semana retrasada, quando a gente fez a assembleia, viu que as nossas finanças, elas não estão tão bem, mas Deus, pela graça, nos suportou o ano passado. Mesmo assim, nós vamos dar um passo de fé e contribuir para a plantação de outras igrejas. Então, nós não olhamos só para nós. A tua contribuição financeira também é para a plantação e será para a plantação de outras igrejas. Então, você quer saber se uma igreja é saudável? É uma igreja que planta igreja. Existem dois tipos de igreja: aquela que planta igreja, aquela que é missional e aquela que está morrendo. Simples assim. Nós não podemos ser uma igreja que construamos entre nós um império para nós mesmos. Nós não podemos ficar olhando para os nossos umbigos, não. Nós temos que pensar na expansão do reino. E como igreja e como filosofia, nós já renovamos isso entre nós, lá no conselho, lá mesmo, falamos, não, nós vamos contribuir, porque nós acreditamos nisso. Nós somos frutos disso, então nós acreditamos nisso. Então, uma também, uma das causas e uma motivação a mais para você contribuir é entender que nós faremos isso também. Amém? Então, fechando isso, bora voltar aqui para a mensagem, vamos que vamos. Mas você já percebeu que nós estamos vivendo numa época onde, num mar de narrativas, para ser mais preciso e mais rápido aqui na ideia, nós vivemos numa enxurrada de ideias que vem de todos os lados. Eu poderia dizer justamente isso, esse mar de narrativas, de ideias, de produtos sendo ofertados para nós o tempo todo. Mas você consegue imaginar quantas pessoas realmente estão perdidas sem, por exemplo, saber a origem daquilo que está comprando como ideia, saber o lastro daquilo que está abraçando como filosofia, como produto mesmo. Às vezes compra um produto, nem sabe para que serve direito, mas a propaganda foi tão boa. O que eu estou querendo dizer? A gente, às vezes, abraça, diante de uma propaganda, diante das narrativas ou de uma ideia, coisas que nós não sabemos a verdade e a intenção por trás daquilo. E se a gente olhar ao nosso lado, com certeza você já viu gente comprando gato por lebre, como a gente costuma dizer. Mas quem nunca, né? Quem nunca comprou gato por lebre e depois se arrependeu? Nós vivemos num mundo assim, num mundo das narrativas. Esse é o mundo real. E a grande verdade é que nós estamos repletos à nossa volta de falsos mestres, falsas promessas. E uma das coisas que eu e você, mais do que nunca, precisamos refletir e buscar em Deus é o discernimento sobre essas coisas. Para a gente não sair comprando qualquer coisa, não. Então, o discernimento é algo que nós precisamos exercitar na nossa caminhada de fé. Ok? Exemplo, as pessoas estão aí com seus casamentos arruinados, por exemplo, porque dão vozes a terceiros que, ao invés de falar, perdoa, fala assim, não está bom, larga. Não é? Às vezes o cara é até um psicólogo, e nada contra a psicologia. Mas o fato da pessoa entender o verdadeiro sentido do perdão, por exemplo, mesmo ele sendo um profissional, para ele vai falar assim para pessoas, não, larga. Então, essa maneira de lidarmos com as coisas, essa falta de discernimento, faz a gente comprar ideias furadas. E nós precisamos pedir a Deus para iluminar os nossos corações, a fim de termos um discernimento no Espírito. E é muito disso que Paulo vai dizer para nós aqui. Então, cuidado, não saia abraçando qualquer coisa. Não saia abraçando, mergulhando em qualquer aventura, comprando qualquer ideia. Ou pior, né, brigas inúteis, por conta de sofismas, por conta de produtos errados, por conta de narrativas. Enfim, sem saber o que de fato são. Vamos ler. Dada essa introdução, vamos ler. Digam-me. Vocês desejam viver debaixo da lei? Vocês que desejam viver debaixo da lei? Então, Paulo, ele está questionando, só para você entender aqui, os gálatas, os judaizantes, que tinham no coração, certo? Deliberadamente compraram a ideia de que eu quero viver pela lei. Eu quero, eu desejo isso. Então, vamos lá. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Então é exatamente isso. Eles estavam comprando uma ideia, mas Paulo estava falando, mas vocês sabem o que vocês estão comprando? Vocês sabem de fato o que é a lei? Vocês querem viver debaixo dela, mas vocês sabem o que de fato, o que ela quer dizer, o que ela significa hoje? Vocês têm noção? É isso que Paulo está perguntando. De acordo com as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, Abraão teve dois filhos. Não sei se você sabe, mas teve dois filhos. Um nascido da escrava, Agar, e o outro de sua esposa, Sara, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Então, lembremos que Abraão deu o seu jeitinho lá para Deus, ele tinha recebido uma promessa que ele ia ter um filho. E esse filho demorou a chegar, então ele pegou a escrava e falou, vamos dar um jeito. Eu vou ter filho, então. Sara deu essa ideia. Por que você não tem um filho aí com a escrava? E aí resolve o problema. Então, da vontade humana, e não da vontade de Deus, Abraão, junto de Agar, teve um filho com a sua escrava. Então, olha só, então, segundo a vontade humana, o filho da escrava. O filho da mulher livre, portanto, nasceu segundo a promessa. 13 anos depois veio, então, Isaac. O filho de Agar era Ismael, certo? Só para lembrar aqui. E o filho de Sara, Isaac. Isaac era o filho da promessa, da vontade de Deus. E Ismael, filho da escrava, da vontade humana. Então, ele teve esses dois filhos. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei. Então, Agar está representando a escravidão, o jugo da vontade humana, o legalismo de eu ficar preso naquilo que não é a vontade de Deus. Então, percebam que é toda uma metáfora, uma ilustração, ok? Mas, teologicamente, essa é a ideia. Onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Olha como Paulo está colocando a lei hoje. E lembra que Paulo era judeu. Paulo fazia parte do Sinédrio. Paulo julgava outras pessoas de acordo com a lei. Então, não tinha ninguém mais perito na lei do que Paulo para falar sobre a lei. E Paulo está colocando a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém agora, a Jerusalém física, a Jerusalém cidade, ok? Geográfica. Pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, que é Sara, representa a Jerusalém celestial, ou seja, a eternidade, aquilo que é atemporal, certo? A promessa de Deus, o lugar para onde o povo de Deus irá, o céu. Ela é mulher livre, ela é nossa mãe. Como dizem as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Então, isso aqui é para Sara. Sara, alegre-se. Então, é uma promessa que está sendo cumprida aqui. A glória futura de Jerusalém. Essa passagem, as Escrituras, é Isaías 54, versículo 1. E vocês, irmãos, agora ele falando para os judaizantes, são filhos da promessa, como Isaac. Paulo está falando assim, vocês não são filhos de Agar. Acorda, abre a mente, percebam aonde vocês, o que vocês estão comprando. Vocês são filhos de Isaac. Sua mãe é Sara, seu pai é Abraão. Cuidado, vocês estão comprando uma ideia furada. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac. Olha só. O filho da vontade humana, o irmão perseguiu o outro, por conta de uma desobediência lá atrás. E isso tem reflexo ainda hoje naquilo que a gente assiste pela TV. Porque ambos querem a terra. Os descendentes de Ismael são inimigos de Israel. Os descendentes de Abraão, que é Ismael, são inimigos de Israel. Quem é Israel? Israel é o filho de Isaac, Jacó. Então, só para você entender, muito das brigas que tem ainda hoje no Oriente Médio vem daí. Porque os dois filhos de Abraão têm o direito à mesma terra. E até hoje isso não se resolveu. E não vai se resolver. Tá bom? Até que Jesus volte. Então, perceba. Perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Isso no tempo de Paulo. E isso acontece agora também. Tudo aquilo que é fruto da vontade humana há de nos perseguir, porque não é da vontade de Deus. Representa a escravidão, o legalismo, o moralismo. E pode ter certeza que quem mais se escandaliza com você tomar um copinho de chope não é o cara do teu serviço que está ouvindo sobre o evangelho. É o crente moralista. Só para você entender. Ai, não posso beber. Mas fala mal de todo mundo, trai a mulher, deve para todo mundo. E está falando do irmãozinho que foi tomar um copo de chope para evangelizar o cara que é do trabalho. Percebe como a gente é legalista? Como a gente é moralista? Se você não gosta, tudo bem. Mas não bote o dedo na cara do outro e falar que o outro está fazendo o que é errado. Nós somos uma igreja que vive o evangelho. E não é pelo moralismo. É pela consciência do que é certo e do que é pecado. Então, que tenhamos essa consciência sempre. Sigamos. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livre-se da escrava. E do filho dela. Ou seja, livre-se de toda essa vontade humana, dessa teologia que já não serve, da escravidão e do fruto dela, e do desdobramento dessa teologia, do filho dela. Pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Não será herdeiro. Nós não temos parte nisso. Nós não teremos parte nisso. Portanto, concluindo, irmãos, não somos filhos da escrava. Nem eu, nem você. Somos filhos da mulher livre. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pelo movimento, pela vida de cada um de nós. E nós temos uma única oração nessa hora, que nada, absolutamente nada, Senhor, nos atrapalhe de ouvir a tua voz. Que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos corações agora, nos livrando de toda a distração, para que possamos, de fato, receber a tua palavra. A palavra é essa que nos transforma, que nos leva de A para B, que traz para nós uma transformação por meio do poder do Evangelho. É essa que queremos agora, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E que ela, Pai, dê frutos dignos de arrependimento, dignos de louvarmos o teu nome. É isso que nós queremos. Receber o bom alimento que vem de ti. Pai, eu me esvazio agora e peço que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Gente, livre-se da velha aliança. Olha o que vai dizer John MacArthur, tá certo? Quando a palavra de Deus não é conhecida e entendida, a alma humana se torna uma terra árida, incapaz de receber as sementes da verdade e da vida eterna. Quando a palavra de Deus não é conhecida e entendida, porque muitas vezes, muita gente conhece, mas não entende, não internalizou, não deixou a palavra tomar conta. É como se você fosse ao médico e fizesse o diagnóstico, e você sabe o diagnóstico da tua vida, mas você não toma o remédio. Não adiantou nada. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Então, muito mais do que uma informação, é o que você faz com essa informação, certo? E a palavra de Deus, ela nos pede para colocarmos em prática. Então, é muito interessante essa frase, porque ela expressa exatamente a nossa geração. Terra árida. As pessoas estão assim. muita gente conhecendo tudo da Bíblia, muita gente tendo muita informação sobre Deus, mas muita gente incapaz de receber as sementes da verdade. Porque o solo está árido. Não tem semente que fique de pé e que frutifique num solo sem água, sem um espírito, sem a conexão com aquilo que é necessário para ela frutificar. Então, uma semente numa terra árida não nasce, não cresce, não frutifica. E os Gálatas estavam em crise, e vamos entender o porquê. Paulo, ele começa, então, fazendo esse questionamento acerca da lei. Como a gente leu no primeiro versículo, 21. Vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Então, Paulo começa fazendo um questionamento. Porque, de fato, Paulo já sabia que os judaizantes não tinham a compreensão total acerca da lei. Eles não sabiam nada da lei. Porque se eles entendessem a lei, eles iam entender que a lei apontava para Cristo. Que os profetas apontavam para Cristo. Que tudo aponta para Cristo. Então, quer dizer, esse povo que estava colocando a conversa fiada na cabeça dos crentes da Galácia, eles não entendiam, de fato, o propósito da lei. E hoje, isso acontece a rodo por aí. Muita gente falando bobeira. Como eu falei há tempos atrás, você chega em igrejas hoje, o cara está tocando shofar, bandeira de Israel, estrela de Davi. Umas coisas que você fala, meu, eu não sou judeu. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a velha aliança, eu vivo a nova aliança. Então, simbolismos, sincretismos, práticas ocultas, coisas estranhas, estão fazendo parte das igrejas cristãs hoje. Isso não tem nada a ver conosco, nada a ver. Aí eu vejo o pastor lá, o meu irmão, com um negócio na cabeça, igual judeu, eu falo, gente, meu amigo, minha amiga, e coloca um negócio, um kipá, para. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo, ou sabem, né? Mal intencionados. Só que aí a gente compra essas ideias. E nós precisamos ter discernimento, tomar cuidado, porque isso tem a ver com a nossa vida. Sigamos aqui. E o resultado de não conhecer a realidade da lei, o que estava acontecendo lá com os Gálatas, é que os leva ao desconhecimento da vontade do Pai. Porque quando você não conhece Deus de fato, você não conhece o teu Pai, você não sabe o que Ele quer de você e qual é a expectativa dEle para você. Eu sempre falo, quando você for fazer um negócio, quando você for namorar com alguém para casar, ou quando você for estabelecer qualquer negócio, faça perguntas. Eu falo para os líderes aqui, né? Faça perguntas. Porque a pergunta, você transfere a pressão, você vai saber qual é real a intenção do coração do outro, e você vai saber, de fato, qual é a expectativa do outro. Então, diante de um problema, diante de qualquer negociação, de qualquer estratégia, faça perguntas. A gente não se comunica, por isso que a gente bate cabeça. Seja em casa, no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Faz perguntas. Eu estou atendendo à expectativa? O que você quer com isso? Você precisa entender qual é a motivação. E Paulo está fazendo essa pergunta para descobrir a motivação desse povo. Então entenda que é uma boa dica essa. Faça perguntas para que você conheça o que o outro quer sobre você. E você não entendendo aquilo, Paulo falando para os Gálatas, quando você não sabe a realidade da lei, você não desconhece a vontade do Pai. Consequentemente, leva-se, ou você mesmo se conduz à escravidão. Você é preso por não conhecer a vontade de Deus que te liberta. Era isso que Paulo estava expondo aos Gálatas. Vocês estão vivendo debaixo da lei que não sabe qual é a lei, porque se soubesse não seriam escravos. E isso é o que não pode acontecer comigo e com você. Certo? Porque como nos lembra Oséias 4, versículo 6... que é vital para o conhecimento e entendimento de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus é transformador para nós. Se você vai a uma igreja onde não tem palavra de Deus, você não tem nada, some daquele lugar, correndo. Porque é melhor, então, você pagar uma boa palestra e escutar um bom coach do que ir numa igreja que não tem evangelho. Porque aí você não vai ter evangelho e nem um bom coach ali. Você não vai ter nem um bom treinamento no que diz respeito ao comportamento humano e nem com desrespeito à tua vida espiritual. Sai correndo desse lugar. Mas isso é o que estava acontecendo. A falta de conhecimento do povo de Gálatas levava eles a não ter um bom discernimento acerca da vontade do Pai. E quando nós negligenciamos o estudo e a compreensão das Escrituras, estamos em perigo de cair nas armadilhas do inimigo. E de fato vivermos uma verdadeira fé. Uma verdadeira fé. E é muito fácil a gente ser enganado pelas propostas, como eu falei no início. Comprar gato por lebre. E achar que estamos no caminho. É muito fácil. Nós não temos argumento contra aos falsos mestres, as falsas propostas. E aí o que acontece? Foi o que aconteceu justamente lá no Éden. A mulher não tinha uma convicção da verdade ao ponto de que a serpente a enganou. E o homem também não tinha, porque se tivesse, ele ia falar, opa, mulher, não é bem assim. Ele também comprou. Então os dois estavam errados. A mulher comprou, compartilhou e o homem também comprou. E os dois caíram no engodo, no conto de fadas da serpente lá no Éden. E assim entrou o pecado no mundo. E a rebeldia começou a partir desse momento. A verdade foi distorcida. A humanidade lá no início comprou o gato por lebre. E por conta dessa rebeldia vivemos então essa ruptura pela falta de conhecimento e convicção da verdade. Então, a partir desse momento, o pecado entrou no mundo, e por isso que nós vivemos esse caos, tudo se entrou em desequilíbrio. A nossa vida emocional, a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, sentimental, emocional, espiritual, relacional, perdemos a ideia do mandato cultural, social, espiritual, nós não cuidamos mais da terra como ela deveria ser cuidada, nós destruímos a terra, não é? É só a gente olhar. Por que que tem leis ambientais? Porque se o homem tivesse a consciência, não ia jogar lixo, esgoto no mar. Então, quer dizer, a gente está em pleno século XXI, e até o Branco falou comigo esses dias, não, Nova Odessa, ela tomou uma multa lá que os caras foram até presos. Então, percebe, século XXI, e a gente continua desagradando a Deus e tratando de maneira errada aquilo que Deus nos confiou. Então, todo esse desequilíbrio que aconteceu lá atrás nos afeta hoje. As doenças, a morte. Na segunda-feira faleceu a avó da Laís, e eu fui lá, eu fiz o ofício fúnebre, e enquanto estava fazendo, eu falei, gente, não era para ser assim. Essa realidade do luto, ela é consequência da morte, que é consequência da desobediência a Deus. Não era para a gente estar aqui, diante de um corpo, velando uma pessoa, por quê? Porque não era essa a vontade de Deus. Isso aqui deveria ser uma pedagogia para nós voltarmos para Deus, e entender, opa, isso aqui é fruto do pecado. Mas, obviamente, em Cristo, nós temos a esperança que um dia não haverá mais choro, nem dor, nem morte, porque todas essas coisas passaram. Então, apesar de estarmos vivendo isso que não éramos para viver, Deus, em Cristo, nos apresenta um novo céu e uma nova terra. E essa é a nossa verdade. E nós precisamos crer nisso. Essa é a nossa convicção. Precisamos pregar sobre céu, sobre inferno, sobre pecado. Porque isso é a realidade. Existe o império das trevas, mas existe o reino de Deus. E eles não estão em pé de igualdade. Não estão. Isso é dualismo. Satanás nunca esteve aos pés de ter um reino no tamanho a se combater com o reino de Deus. Nunca foi assim. Deus sempre foi maior e sempre será maior, ao ponto que Satanás, como diz Lutero, é um cachorrinho nas coleiras de Deus. Então que entendamos isso. Isso é maniqueísmo, isso não é evangelho. O reino de Deus é sempre maior. Que 1 João 4,4 vai dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos ter convicção de tudo isso. Essa falta de entendimento da lei não apenas obscurecia a vontade de Deus para os gálatas. Não apenas isso. Mas também os mergulhavam no ciclo de desconhecimento que os conduzia à escravidão espiritual. Então é um ciclo. Assim como acontecia no livro de Juízes, se você for ler, quem entende um pouco de Antigo Testamento já leu, você vai ler que eram ciclos de desobediência. Entrava um juiz, Deus ia lá, usava a pessoa, e aí daqui a pouco o povo estava em pecado, estava tudo longe de Deus, escravos. Aí Deus levantava um outro juiz, libertava o povo, abençoava o povo, daqui a pouco, de novo. É a gente. Deus fala conosco, nós voltamos para a casa do Pai, nós andamos bem por um tempo, daqui a pouco a gente está comprando ideia fiada. A gente está comprando coisas que o mundo está nos ofertando e achando que aquilo é bom. E isso tem escravizado as nossas empresas, as nossas famílias, a nossa vida espiritual. Nos tornamos áridos, não cumprimos a missão, não abençoamos a igreja, a família, nem a cidade, muito menos cumprimos a missão. O crente verdadeiro entende que a guerra é de segunda a sábado, não é hoje. Hoje é o momento para a gente vir para cá e aprendermos mais, nos prepararmos, aqui é o QG, nos prepararmos, nos estruturarmos na nossa fé, na nossa mente, razão, estarmos prontos para o combate amanhã. E Deus é tão bom que Ele prepara também esse tempo para a gente celebrar a vitória. Por isso que antigamente a gente chamava cânticos de guerra, o Ademar de Campos falava muito dessa expressão, o Asaf Borba, cânticos de guerra, cânticos, o nosso general é Cristo. E assim a gente cantava, não é? Hoje a geração mudou, hoje a gente não canta assim, hoje a gente não celebra tanto assim. Por quê? Perdeu-se uma referência boa. Então hoje eu quero estar no colo do Pai, quero não sei o quê. Porque são adolescentes que cresceram com uma visão distorcida, com falta de teologia, começaram a escrever cânticos como se Deus fosse o namoradinho delas. Deus é muito mais do que isso. Vai ler os Salmos para você ver. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é valente. O Senhor está à nossa frente. Ele é o leão da tribo de Judá. E isso trazia uma ousadia para o povo, trazia uma força para o povo cantava e saía da igreja querendo matar o leão que vinha pela frente. Hoje a gente é fraco porque a nossa teologia é fraca, porque a nossa vida espiritual é fraca, porque a nossa maneira e a nossa convicção de olhar para a fé é fraca. Nós não somos apaixonados por Jesus como foram os nossos pais. Parece que antigamente a gente via mais sinais, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho. Eu lembro quando eu era criança, quanta possessão demoníaca que eu vi, quanta libertação eu vi, quanta cura eu vi. Quanta coisa eu vi. Aí parece que hoje, nem tanto. Por quê? Porque como diz até o reverendo Agreste um tempo atrás, ele falou assim, é porque hoje os endemoniados estão tudo dentro da igreja e a gente nem percebe. Isso é sério. Isso é sério. Pessoas que estão comprando qualquer coisinha, qualquer vento de doutrina, e Paulo vai falar a Timóteo assim, cuidado, porque terão homens que vão comprar doutrinas de homens, de demônios, nos últimos dias. Qual é a tua convicção? Qual é o teu discernimento? Em que está enraizado a nossa liberdade? O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. A.W. Tozer, fantástico teólogo. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Olha que declaração. O que você pensa sobre Deus? Fica essa pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida, na sua história? O que ele fez por você? O que ele tem feito em sua vida? Muitas pessoas não sabem quem realmente elas são, porque não sabem quem é Deus para elas. E uma coisa depende da outra. Você pode fazer cursos de autoconhecimento. A gente pode até sentar umas 2 horas e conversar. Eu falo sobre DISC para você. Eu falo sobre Enneagrama para você. Eu falo sobre temperamentos para você. São coisas que eu estudei. A gente pode passar horas. Eu falo qual a sua personalidade da cabeça ao pé. Mas isso não significa nada se você não conhecer quem é Deus. Se você não souber quem é Jesus. De fato, a tua personalidade sempre será incompleta. Porque vai faltar o mais importante. E aí a gente usa desses argumentos como muleta. Ah, é porque eu sou colérico. Aliás, o colérico não é assim, né? Esse é o melancólico, né? Ah, é porque eu sou melancólico. E sabe, pastor? Ou então aquele cara é grosso, estúpido. Eu sou colérico mesmo, eu não sei o que fazer. Não usa isso como muleta, não. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, você vai ser manso. E a gente, eu vejo aí uma galera dando curso, falando dessas coisas, e usando isso como muleta. Eu sei quem eu sou. Eu falo para você, eu sou um 6 no Enneagrama, um C no DISC, um melancólico, fleumático e sanguíneo ao mesmo tempo. Eu sei quem eu sou. Mas isso não significa nada se eu não souber quem é meu pai, o que ele quer de mim, e quem eu sou nele, e qual é a minha identidade nele, e por quê, e qual é a razão de eu estar aqui vivendo hoje, qual é o meu propósito, qual é a minha vocação, e qual é a minha missão. Isso faz todo sentido quando eu entendo quem é o meu pai, o que ele quer de mim, e qual é a minha identidade. Eu não quero ser mais um peso na terra. Eu não quero ser mais um cara que vive para servir a mamon. Que ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro e não faz nada. Apesar que ganhar dinheiro não é muito minha fase, não. Mas tem gente que é assim. Vive para esse tempo. Mas e o próximo? E a missão? E Deus? É preciso parar para pensar. Sem um conhecimento profundo de quem Deus é e qual é a nossa relação com Ele, somos facilmente desviados por ideias e filosofias passageiras. A cada instante, a cada geração, vem ideias novas. Cada momento, cada 10, 5, 10 anos, vem uma teologia nova, inventada por homens. Vem pensamentos aí. Uma hora, é fácil, é só você olhar para a culinária, por exemplo, para ficar fácil. Uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é do inferno, né? Não é assim? Uma hora o ovo pode comer, outra hora não pode. Uma hora pode comer carne de porco, uma hora não pode. Cada hora vem um estudo, porque um estudo... É assim. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todos sempre. A única coisa absoluta que nós temos, desde o início do mundo até o fim, é a palavra de Deus. E aqui que está a nossa fé. Agora, se mal conhecem a si mesmas, essas pessoas, como poderiam conhecer a Cristo e o Evangelho? A ignorância acerca das coisas de Deus, irmãos, eu preciso te dizer, é pecado. E indesculpável. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Quem não abre, quem não lê, é você. Sou eu. É o mundo. Deus já nos deixou a natureza para contemplarmos, para nos conectarmos com Ele. Deus já deixou pessoas para nos ensinar, para trocarmos experiências, para vivermos em comunidade, porque isso é bom para nós. Semana retrasada a gente falou sobre isso, sobre como é bom estar em comunidade, porque um vai aparando a aresta do outro, assim como o machado afia o machado, não é? O irmão afia o irmão. A gente troca experiências, um fortalece o outro, um se identifica com o problema do outro e também com a vitória do outro. Então isso nos mantém em pé. Fomos criados para isso, para a comunidade. E por isso que é bom você estar nesse lugar, porque quando você ouve um sofisma, uma teologia errada, um irmão vai falar para você, opa, não é bem por aí, você já viu o que fala a palavra de Deus? Por isso eu torno a repetir, participe de um grupo pequeno, faça parte de um GC, procure o Mazão é o líder dessa área, de grupos pequenos. Mazão, eu quero participar, eu quero abrir um grupo na minha casa, melhor ainda. Participe, porque ali a gente tem um tempo a mais de abrir o coração, de ouvir, de conhecer a tua história. Aqui não dá tempo, mas lá dá. Então pensa nisso. A busca pela contínua verdade e propósito em Deus é essencial para que tenhamos uma fé vibrante. Essencial, essencial. Quem são os filhos da promessa? Paulo vai dizer, vocês são os filhos de Isaac. Paulo, então, ele vai relembrando aqui, ele faz essa ilustração entre Agar e entre Sara para mostrar essa distinção entre as duas teologias, entre as duas alianças, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a nova aliança, Cristo. Então, Paulo, ele traz uso desse recurso mais uma vez para explicar para os Gálatas, vocês precisam, de uma vez por todas, entender a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. E é isso que ele faz. Enquanto Agar representa a antiga aliança, baseada na vontade humana, na escravidão da lei, Sara, então, representa a nova aliança, baseada na promessa divina e na liberdade, do qual, por meio dela, vem Cristo. Cristo está na linhagem de Sara e não de Agar. Então esses evangelhos, tidos como evangelhos por aí, não tem Cristo, entende? Não tem Cristo. Ele vai até Ismael e para por ali. Não tem Cristo como promessa de continuidade na nova aliança. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão crendo em algo que não aponta para Cristo, que não revela o Salvador. Uma teologia barata, uma teologia que fica apenas no âmbito humano. E parou por aí. Assim como Isaac, somos filhos da promessa, destinados a viver, como estava no texto, na Jerusalém, não temporal, mas na Jerusalém celestial. O nosso lugar é a Jerusalém celestial, como dizem as escrituras. Vou ler novamente. Alegre-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Lembra da promessa? Abraão, você terá filhos, a tua descendência será como as estrelas do céu. Por meio de Sara. Então veja como entender a realidade do evangelho, da promessa, faz todo sentido. E aqui vem a nossa redenção. Quem é a promessa? De quem ela fala? Não é? De Jesus, de Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Ele é a nova aliança. E como Paulo fala em Coríntios, a nova aliança do meu sangue, como lemos sempre na ceia. A nova aliança é o meu sangue, o meu corpo partido por vós. É nisso que nós cremos, é por isso que vivemos. E como Paulo vai, Lucas vai falar em Atos 11, versículo 27, porque nele movemos, vivemos e existimos. Essa é a nossa convicção. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Entende? Nós precisamos ter isso como uma convicção que ninguém arranque de nós isso. Ninguém. Ninguém. Você sabe quem é o Pai, você sabe quem é você. Venha o que vier, você está firme. Ele é a nova aliança. Ele é o filho de Sara. Em Cristo nós somos filhos da promessa. Nós somos um povo que está caminhando não para Jerusalém passageira, mas para celestial. Jesus nos reconectou com a promessa, renovou a aliança, nos trouxe uma nova aliança, nos chamando de filhos. Essa é a nossa identidade. Enquanto a lei escraviza, a promessa liberta. Enquanto a lei estava escravizando as mentes pelo legalismo, por conta da performance, como a gente tem trabalhado ao longo dessa série, a lei faz você viver pelo seu próprio esforço. E isso faz de você uma pessoa legalista. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não. Jesus já fez tudo, você não precisa fazer mais nada a não ser responder a Ele com uma vida de santidade e missão. E esse é o ponto. Não vivemos pelas regras ao ponto de sermos salvos por ela. Não é esse o ponto. Nós vivemos pela fé em Jesus. Então não é a performance. Enquanto a lei escraviza, a promessa liberta. É o que Cristo fez por nós, que é a nossa convicção. Nós devemos então abandonar Agar, a sua descendência, buscando viver como verdadeiros filhos da promessa. E mais do que isso, desfrutando da liberdade que é o próprio Cristo. E tem uma música tão linda dos Arrais, que fala assim: o que Cristo oferece, Ele é. Linda canção. Pode ouvir essa canção, que ela é maravilhosa. O que Cristo oferece, Ele é. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Tem coisa mais maravilhosa que isso? O que Ele oferece a Ele mesmo? Não tem, gente. Jesus não oferece coisas materiais, como um pai compra um carrinho para o filho. Jesus, o que Ele oferece a Ele mesmo? Isso transcende a nossa lógica materialista de querer comprar e ter coisas. O que Ele oferece é Ele mesmo. E se ofereceu na cruz. Essa é a nossa convicção. Isso nos liberta. Isso é maravilhoso. E aí o versículo 30 vai dizer assim: mas o que dizem as Escrituras acerca disso? Vai dizer: livre-se da escrava do filho dela. Pois o filho da escrava não será o herdeiro junto com o filho da mulher livre. Pergunta para você: como você tem lidado com esse mar de ideias? Com essas falácias, possíveis verdades e promessas? Como que você tem lidado com essa enxurrada, como dizemos tecnicamente, com esse brainstorm de sofismas? Em Minas ia falar esse estoró de parpite que o mundo tem colocado para você o tempo todo. Hã? Como que você tem lidado? Isso é muito sério. Como que você tem lidado? Você tem bagagem espiritual? Você tem a palavra enraizada no seu coração para poder lidar contra isso? Esse é o grande questionamento da palavra de hoje, da mensagem de hoje. Nós precisamos saber quem nós somos para podermos lidar com aquele que é nosso inimigo. Eu já falei aqui, vou repetir. Tem um livro muito bom que você precisa ler, anota aí, vai comprar amanhã, chama Sun Tzu, A Arte da Guerra, e não é de crente não, viu? E ele vai falar assim: se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, a cada vitória ganha, você vai sofrer uma perda. Mas se você conhece a si mesmo e o teu inimigo, você vai vencer todas as batalhas. Você precisa saber quem você é e com quem você está lidando. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Nós sabemos, irmãos. A pergunta é: por que não fazemos? Por que não buscamos? Por que não damos atenção à voz de Deus, à palavra de Deus? Por quê? E eu te falo por quê. Porque o pecado nos barra. Só é possível porque o Espírito Santo pode habilitar em você essa vontade, esse desejo. E é nele que nós temos que buscar, não é na nossa performance. Então pensa nisso. Aprofunda-se no conhecimento, aprofunde-se aí no conhecimento da palavra de Deus. Fale: Espírito Santo, me guie, me ajude, me dê forças para ler a palavra. Dedique-se, irmão, tempo regular para estudar a palavra de Deus. Assim, eu tenho certeza que você será capaz de discernir a verdade e o erro. Não compre gato por lebre. Segunda pergunta aí, ó. Qual é a raiz da tua liberdade? Qual tem sido hoje? Qual é a raiz da tua liberdade? Quem é a tua mãe? Depois, agora está fácil perguntar. Agar ou Sara? Ou qual tem sido? Essa resposta vai moldar a tua relação com Deus, com o próximo e com a cidade e com a sociedade. Pensa nisso. Talvez você precise trocar de mãe aí. E a terceira: como você pode auxiliar, ajudar as pessoas a discernir a verdade e a mentira? Aqui entra a tua vocação. Aqui entra o teu chamado e a missão. O que que você tem feito para ajudar as pessoas aí fora, com quem você tem se relacionado, a entender a verdade? Bota em prática. Entenda o que Deus te deu. Quais são as ferramentas que Deus tem te dado? Como que você pode auxiliar as pessoas próximas a você? Talvez o teu marido não entenda o evangelho como você entende. E você vai ficar continuando andando na frente e ele atrás? Ei, espera ele chegar. Caminhe do lado. Caminhe junto. Talvez você, homem, está na frente da sua mulher há muito tempo. Cara, espera a tua mulher chegar. Vocês têm que ter a mesma teologia, vocês têm que ter a mesma visão política, vocês têm que ter a mesma visão do reino, vocês têm que comprar a mesma ideia, vocês têm que ter os mesmos projetos, senão não vai dar bom. Caminhem juntos. Aí aqui está fácil de explicar, mais uma vez eu explico. Quando o homem está na frente e a mulher atrás, machismo, bicho. Quando a mulher está na frente e o homem atrás, feminismo. Deus nos chamou para andar lado a lado. Essa é a verdade bíblica. Quem tem que estar na nossa frente não é nenhum nem o outro, é Deus. É Deus que tem que estar na frente. O casal anda juntos, nós somos uma só carne. Não podemos viver em competição. O mundo está nos colocando em pé de guerra e a gente está comprando essas ideias. É machismo, é feminismo, é ismo, é ismo. Para! A Bíblia nos fala sobre Deus ser o centro e não um nem o outro. Qualquer um que está no centro está errado. Entende? E a gente está comprando. Está errado. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos iguais, porque não há nem grego, nem judeu, nem gentil, nem homem branco, nem preto, nem azul, nem nada, nem homem, nem mulher. Todos são iguais. Se tem a coisa mais linda que o Evangelho faz, é nos colocar em igualdade, nós somos iguais diante de Deus em valor. É isso que nós precisamos entender, é isso que o Evangelho fala. E um complementa o outro. Então sai dessa ideia do igualitarismo, de dentro de função, em peso de valor somos iguais, mas em função somos diferentes, meu. Um complementa o outro. São duas peças do quebra-cabeça que são diferentes, mas se encaixam, formando o grande quadro da família. Assim é a igreja. Se todo mundo fosse pé, não teria mão, não teria cabeça, não teria nada. Então cada um tem uma função. Nós somos diferentes e quando estamos juntos formamos o grande quadro, o corpo que flui, mas Cristo é a cabeça. Cada um de nós temos uma função, um dom, um talento, não somos iguais nesse aspecto. O mundo quer fazer isso com a nossa cabeça. E eu já falei, isso vem lá do iluminismo, vem lá da Revolução Francesa. Igualité, liberté, fraternité, e vai para o infernité. Porque isso está errado. A Bíblia fala que nós somos um, nós somos corpo. A igreja não tem que estar voltada a esses sofismas. A Bíblia não fala de igualdade nesse jeito assim, não. Fala de equidade. Equidade. Depois você pesquisa a diferença entre equidade e igualdade. Depois você vai ver que é diferente. Equidade é o que Deus espera de nós. De forma justa, justiça que vem de Deus. Então como que você pode? Pensa nisso aí, viva como um filho da promessa. A verdadeira liberdade, olha o que Spurgeon vai dizer, presta atenção, depois a gente vai orar. A verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidade. É o que mais vivemos na nossa geração. O que mais vivemos. Homens não querem ser pais porque não querem ter responsabilidade, as mães também. Não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de obedecer a Deus. O nosso problema é esse. A verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de obedecer a Deus. Se nós não obedecemos a Deus, a gente não compra nada que vem dele. Simplesmente Deus é um cone para nós. Não significa nada. Obedeça a Deus, aprenda a discernir Deus. Nós vivemos a nova aliança. A nossa liberdade está enraizada na verdade do Evangelho, no Filho da promessa, em Cristo Jesus. Vamos orar. Baixa tua cabeça. A grande verdade é que a verdadeira raiz da nossa liberdade está na aliança com Jesus. E que Ele mesmo estabeleceu conosco. Cristo nos liberta da escravidão da lei. E nos permite viver em comunhão com Deus. Tudo é por Cristo. É por meio dEle. Ele é a razão da nossa liberdade. Ele é o motivo de estarmos livres e nele é a manutenção da nossa liberdade. Tudo é Cristo. Do começo ao fim é Cristo. E o caminho é Cristo. E o meio é Cristo. E ele é o nosso combustível. Jesus é tudo. Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo na igreja. Jesus é tudo na tua empresa. Jesus é tudo na tua casa. Jesus é tudo na tua alma. Jesus é tudo no teu coração. Jesus é tudo na tua doença. Jesus é tudo que você precisa para viver. Sem Ele não há esperança para a tua casa, para os teus filhos, para os teus relacionamentos, para a tua história. Sem Cristo não há liberdade alguma. Sem Cristo não há liberdade financeira, sem Cristo não há liberdade intelectual, sem Cristo não há liberdade espiritual, sem Cristo não há nada. É Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. E como é bom falar do teu evangelho, porque o teu evangelho é libertador para nós. E como é bom crer num Deus que já fez tudo. Ele se entregou no madeiro, se fez maldito por nós, morreu, mas ressuscitou e está vivo, e essa é a nossa esperança. A ressurreição é a prova de que nós cremos num Deus que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia e cumpriu. A credibilidade do que nós cremos é a ressurreição. O penhor da nossa fé é o Cristo ressurreto. A maneira pela qual vivemos é na aliança do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é nele que movemos, vivemos e existimos, ó Pai. Senhor Deus, se tem alguém nessa manhã que precisa renovar a aliança com o Senhor nessa manhã, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo toque com poder agora no nome de Jesus. Que esse meu irmão, minha irmã, que está caminhando de forma inadequada, pecaminosa, distorcida com relação ao Evangelho, possa voltar para a aliança que é o Senhor nessa manhã. E dizer de todo o coração: Senhor, eu quero viver, renovar a minha aliança contigo, eu quero viver em ti, por ti e para ti. Senhor, nos levanta nessa manhã como valentes dessa geração, prontos a cumprir a missão de transformar a cidade, de transformar os relacionamentos, pronto a resgatar a identidade da minha casa, dos meus negócios, dos meus amigos. Senhor, levanta aqui gente comprometida e apaixonada com o Senhor, pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Levanta aqui idosos, levanta aqui jovens, levanta aqui casais, adolescentes, crianças cheias do Espírito Santo, ó Pai. Oh Deus, o nome de Jesus transforma a nossa realidade, transforma as nossas mentes, os nossos corações. Pai, transforma tudo que precisa ser transformado, todas as áreas das nossas vidas. Que nós sejamos pessoas comprometidas integralmente com a causa do Senhor. Que nós possamos comprar os sonhos do teu coração. Transforma-nos, ó Pai, segundo a tua vontade. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.